Não tem muito tempo, este colunista se deparou com alguns tweets de um certo jornalista que reclamava da falta de notícias sobre futebol feminino após a Copa do Mundo da França, realizada no ano passado. Não foram poucas as vezes que este mesmo jornalista usou o termo oportunista, sempre que se referia a todos aqueles que acompanharam o Brasil no Mundial. Nem preciso dizer que esse colega foi sumariamente rechaçado nas redes sociais e que o futebol feminino vem recebendo uma atenção enorme da imprensa esportiva, apesar dos problemas que eu, você e todos aqueles que se dedicam a cobrir a modalidade conhecemos bem. Dito isto, passemos para outro tópico que ainda tem muito a ver com o tal oportunismo. Vocês também já devem saber que a CBF está trabalhando para trazer a Copa do Mundo Feminina de 2023 para o Brasil. A entidade havia manifestado esse desejo ainda no ano passado, quando os números da audiência da modalidade cresceram exponencialmente após a realização do Mundial da França. Vale lembrar que a TV Globo, o DAZN e a Band também conseguiram ótimos números com a transmissão das partidas da seleção brasileira, do Brasileirão e da Libertadores Feminina. Ou seja, ao contrário do que alguns diziam, a modalidade dá retorno sim. Bom, na última segunda-feira, dia 2 de março, a CBF enviou representantes para a UEFA para mostrar o que o Brasil pode oferecer como sede da Copa do Mundo. Eis que um tweet do jornalista Tarek Panja, do New York Times, chamou atenção para um fato no mínimo inusitado. Ele dizia o seguinte: a Confederação Brasileira de Futebol veio à UEFA para tentar o direito de sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023. Só ficou faltando uma pessoa na delegação, uma mulher. De acordo com o site Dibradoras, Tarek Panja explicou que os representantes de cada país eram predominantemente homens. A única exceção era a delegação japonesa, formada por duas mulheres e um homem. A CBF, por sua vez, argumentou que somente as pessoas diretamente envolvidas na parte técnica do projeto foram enviadas para a UEFA e que somente quando e se o Brasil for confirmado como sede da Copa de 2023 é que a formação de um comitê será iniciada. Apenas Ricardo Treide, antigo CEO da Copa do Mundo de 2014, da Copa do Mundo masculina, e que agora comanda o projeto para sediar o Mundial Feminino em 2023, e André Mengali, diretor de comunicação da entidade, estiveram na UEFA. Fernando Sarney, vice-presidente da Confederação, também esteve na UEFA, mas apenas como membro do Conselho da FIFA. A CBF também reforçou as vibradoras, que incluiu depoimentos de Marta e Formiga e da técnica da seleção feminina, Pia Sundhage, na apresentação, e que há muitas mulheres participando do projeto para receber a próxima Copa, mas não especificou quantas e quem são essas mulheres. Agora que as coisas ficam mais interessantes, vocês sabem quantas mulheres a CBF tem nos seus cargos de diretoria e vice-presidências? Nenhuma. Nenhumazinha nas suas 12 diretorias e 8 vice-presidências. E isso numa gestão que colocou a questão da representatividade como um dos seus pilares centrais. É preciso deixar claro que ninguém quer que a CBF pegue duas ou três mulheres e as coloque como figura decorativa na reunião da UEFA. Mas um projeto dessa magnitude, além, é claro, de todo o trabalho dentro do futebol feminino em todas as suas esferas, precisa ter mulheres tomando decisões e tomando a liderança nessa empreitada. E bons exemplos não faltam por aqui. Vamos falar da ex-jogadora Aline Pellegrino, que realiza um trabalho fantástico na coordenação de futebol feminino na Federação Paulista. Além da promoção do campeonato estadual, o mais forte do Brasil, ainda temos a realização de peneiras, eventos com as jogadoras, campanhas de conscientização contra o preconceito e a favor da diversidade e uma ampla divulgação das partidas com transmissão nas redes sociais. Vamos falar da grande Cici, camisa 10 da seleção brasileira nos anos 1990 e 2000, pouco antes de Marta surgir para o futebol feminino. A canhotinha mais habilidosa que este já viu em campo empresta seu talento e seu amplo conhecimento em trabalhos magníficos nos Estados Unidos com jovens que também querem se transformar em novas Martas, Formigas e Cristianes. Vamos falar também de Tatiele Silveira, treinadora da Ferroviária de Araraquara e atual campeã da Série A1 do Brasileirão Feminino. Tatiele vende ótimas passagens por diversos clubes do país e mostrou mais de uma vez como aproveitar talentos dentro e fora de campo com qualidade e eficiência. Ainda temos Pretinha, Michael Jackson, Márcia Taffarel, a professora Helena Pacheco e várias outras mulheres que poderiam muito bem fazer parte desse projeto e ocupar cargos de comando no futebol feminino. Mulheres que já provaram mais de uma vez seu talento dentro e fora de campo. Mas isso não parece ser suficiente para a CBF. Eu comecei essa coluna falando de oportunismo. E pelo que se vê até aqui, esse é o grande mal do futebol feminino. Oportunistas que se aproveitam do sucesso da modalidade para conseguir esta ou aquela boquinha. Oportunistas que ocupam cargos de comando na CBF, nos clubes e nas confederações e que interferem diretamente na gestão da modalidade. Oportunistas que usam o futebol feminino para aparecer como bastiões da moralidade hipócrita que assolam a imprensa esportiva desse país. Oportunistas que falam todos os dias em, abre aspas, igualdade de gênero, combate ao assédio e equidade plena, fecha aspas, tal como diz o documento da CBF enviado à FIFA para a candidatura à Copa do Mundo. E como bem observou o companheiro Rafael Alves, editor do site Planeta Futebol Feminino, vale aqui um alerta. Se ainda assim, mesmo com todos os problemas apontados anteriormente, o Brasil for escolhido como sede da Copa do Mundo de 2023, isso é motivo para desconfiar e muito de tudo que foi dito pela UEFA e pela FIFA nos últimos anos. Logo, essas duas entidades que têm mostrado que a discussão sobre futebol e gênero estão muito mais avançadas do que aqui. Não sei vocês, mas a impressão que fica é de que tudo é feito para dar errado. E tome oportunismo para criticar a modalidade e quem apontou os problemas. Vida difícil essa nossa, pessoal. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Luiz Ferreira.